Hoje eu estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra. E eu dizia: Deus, o que que eu vou pregar nesta noite? Se houvéssemos só testemunhos, ficássemos ouvindo só testemunhos aqui neste lugar, eu creio que não precisaria nem pregar nenhuma mensagem, porque através dos testemunhos a mensagem já seria ministrada. E o Senhor começou, o Espírito Santo começou a cantar em meu coração. Um hino que não estava nem lembrando desse hino. E Deus me dizendo dar mensagem dessa forma, madrugada, meu coração começa a louvar, começa a cantar. Eu digo que eu não tenho dom do louvor, não sei louvar, mas o meu coração sabe. E o meu coração louva de uma maneira muito especial. Porque é madrugada e ele fica cantando. Às vezes de manhã eu acordo, o hino está falando porque Deus está falando comigo. E o hino que Deus me dava nesta manhã, nessa tarde, é da cantora Daniela Bitter, uma cantora nossa. E o coro do hino, se não me falha a memória, diz assim: olha, é hoje que você vai vencer. É hoje que você vai louvar. É hoje que Deus vai mudar a sua história. E eu costumo dizer: Senhor, dizer que é hoje é muita ousadia da minha parte. Mas eu não estou confiando em mim, eu confio no Senhor que está dizendo. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 12. Versículo 11 e 12 diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz das rolinhas ouve-se em nossa terra. Aleluia, você pode dizer glória a Deus. E ainda mais no mês especial como este de setembro, em que começa uma nova estação da primavera. E aonde nós passamos, nós temos flores. Se você viajar, se você começar a andar para ir para alguma roça, você vai ver que no meio daquela, de todo verde no pasto, você vai enxergar um ipê florido maravilhoso. E eu já comecei a prestar atenção nos ipês, que muitas vezes sofrem-se queimadas e sobra somente uma galha que não foi queimada. E quando chega tempo do ipê florir, aquela galha que sobrou só ela, ela floresce. E como é linda essa estação. Não é minha prima não, mas é linda a estação. Vera. Primavera. Estação preciosa, estação maravilhosa. O inverno, como eu disse, ministrando a palavra hoje, os hinos, que o inverno muitas vezes nos faz recolher mais cedo. O inverno muitas vezes nos faz colocar muitos cobertores para dormir. Nos faz colocar tantas roupas para nós sermos aquecidos. Quantas pessoas que às vezes não estão aqui porque o inverno às vezes está muito forte. E não vou dizer para você que não é gostoso estar em casa comendo aquela canjiquinha com aquela costelinha. Que é uma comida típica daqui. Um cafezinho bem quentinho com um pão de queijo. Ou quem sabe tomando um caldo de mandioca que já é do meu lado. Um caldo de feijão, como é bom. Um leite quente. Mas muitas vezes, o inverno na minha e na sua vida, na área espiritual, representa paralisia. Representa muitas vezes ficarmos parados quando nós temos que avançar. Ficamos parados quando temos que acreditar. Deixamos de buscar, deixamos de estar no lugar certo, porque o inverno está assolando a nossa vida. Quando o Senhor trazia este coro, deste hino, ao meu coração, o Senhor começou a falar com respeito a uma mulher. E esta mulher é preciosa. Esta mulher é maravilhosa. Esta mulher é fervorosa, esta mulher é corajosa, esta é a mulher que não aceitou a sua condição, esta mulher não aceitou tudo aquilo que ela já tinha ouvido, esta mulher não concordou com o que estava vivendo, mas ela entrou na presença de quem podia fazer maravilhas na sua vida, ela entrou na presença de alguém que podia mudar a sua história. E essa mulher se chama Ana. 1 Samuel. Abra a tua Bíblia comigo, você que trouxe. 1 Samuel. Versículo 1, 2. Depois o 5 e depois o 9. Que diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Ocana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentada numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. Ana estava vivendo um tempo de sequidão. Ana estava vivendo um tempo que parecia que essa fonte que nós louvamos esta noite ainda não tinha chegado à sua vida. A terra de Ana estava seca. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma terra seca. Às vezes o meu esposo costuma brincar, nós temos um quintal e ele gosta de plantar. Há dias e há momentos que muitas vezes quando bate-se a enxada na terra, a enxada quica e volta. Porque não consegue nem perfurar a terra de tão seca que está. Mas ele insiste. Ele continua batendo a enxada. Ele continua cavucando a terra. Porque há um objetivo. Há uma semente para ser lançada. Há uma muda a ser plantada. Há algo para ser colocado na terra. Se nós ficarmos presos, e se o nosso olhar, como foi dito pela irmã Juliana nesta noite, estiver somente naquilo que é falado, ou estiver somente nas lutas, nós vamos bater a enxada nesta terra e vamos desistir. Mas quando nós acreditamos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, é fiel para vencer todas as tribulações por nós, é fiel para vencer esta terra seca, nós vamos continuar batendo na terra, nós vamos continuar batendo com a enxada, e haverá um momento que vai ter que ceder, há um buraco vai se abrir, e aí, querido, minha querida, meu querido irmão, lança a semente, porque o Senhor vai germinar, e vai fazer crescer, e você vai poder tomar o fruto daquilo que você plantou. E por que que você está dizendo isso hoje, irmã Verinha? Eu estou dizendo, querido, que se dependesse do nosso físico, muitas vezes nós não teríamos ânimo para estar aqui nesta noite. Você não teria ânimo para chegar a este lugar. Que bom ficar em casa. Ou quando a luta é muito grande, nós não queremos conversar com ninguém. Está falando com alguém? Nós não queremos conversar com ninguém. Nós não queremos falar com ninguém. O nosso desejo é nos encurvarmos e ficarmos na posição fetal e nos encolhermos ao máximo e ficarmos quietinhos, sem falar nada. Nada. Mas não é para isso que o Senhor tem nos chamado. Ana enfrentou dificuldades. Enfrentou uma situação em uma cultura totalmente machista. Em uma cultura onde quando uma mulher não podia gerar filhos, ela era um embaraço para o seu esposo. Ela era uma mulher fracassada. Ela era uma mulher que todos, aonde ela passava, dizia, coitada daquela, tem envergonhado o seu marido. Aonde Ana saía e passava, era isso que pensavam dela. Por que que esse homem, por que que Elcana ainda não se separou de Ana? Porque o homem que enfrentava essa situação, ele tinha o direito de abandonar a sua esposa. Talvez quantas perguntas não surgiam na mente daquelas pessoas quando viam aquela mulher caminhar pela cidade onde ela morava. Mas algo me chama atenção na vida de Ana. Que mesmo enfrentando toda essa dificuldade, Ana não deixava de ir a Siló adorar a Deus. Ana não deixava de buscar a face do Senhor. Ana não deixava de falar com Deus. Ana era uma mulher que jejuava. Ana era uma mulher que consagrava a sua vida. Ana era uma mulher que, ainda que estava vivendo o inverno, ela sabia, ela acreditava que Deus podia fazer com que a primavera chegasse em sua vida. Mas por que, irmã Verinha, você não está dizendo isso, querido? Se ela não acreditasse, ela não orava buscando a Deus este milagre. Se ela não acreditasse, ela não entraria no templo para adorar a Deus e abrir o seu coração para o Senhor. Ana, além de ser estéril, vivendo uma vida de tristeza, de angústia, de sofrimento, ela ainda tinha uma mulher que se chamava Penina. E Penina significa coral. Esse nome diz alguma coisa? Pode ser coral, aqueles que ficam nas pedras no fundo do mar. Mas eu quero dizer para você que essa coral aqui significava cobra. A Ana, ela tinha uma competidora. Porque naquela época, conforme o costume, não era que Deus aprovava isso. Fica bem claro nesta noite. Deus nunca aprovou a poligamia. Deus nunca aceitou a poligamia. Deus nunca... Você não vai encontrar escrito que Deus aprovava que um homem tivesse mais de uma mulher. Porque se fosse assim, ele teria feito duas Evas. Ele fez uma conforme Gênesis capítulo 2, 24, e diz que se tornaria uma só carne. O homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher e seriam uma só carne, uma só, um casal. Mas os homens começaram a entrar por esta senda. Porque o homem era valorizado, a sua riqueza era grande quando ele tinha muitos filhos. Ou por ter medo de ficar sozinho, ele tinha muitos filhos para que os filhos cuidassem dele na velhice. Deus nunca aprovou isso. Porque se fosse uma coisa que fosse aprovada, que ele entrava no cartório e levava duas mulheres. Lá na hora do casamento, você ia entrar com duas. Na igreja você ia entrar com duas. Porque se é ordem de Deus, se é escrito na palavra, está certo. Mas nunca houve isso. E as mulheres que não geravam, elas eram obrigadas a pregar as suas servas e dar aos seus esposos para que gerassem filho deles. Isso no costume judaico, o costume daquela época. Ana tinha uma mulher, tinha uma competidora que a humilhava. Cada vez que ela começava, cada vez que o ventre dela começava a crescer, imagina o que essa mulher não fazia com Ana. Imagina o que essa mulher não aprontava com a Ana. O nome de Ana significa graciosa, era uma mulher amável. Cada vez que essa mulher começava a gerar, que começava a sentir os desejos, ela esnobava a Ana. Ela mostrava, fazia questão de botar as roupinhas bem soltinhas para mostrar aí, quem sabe, porque o prazer de nós, mulheres, quando nós engravidamos, é sempre colocar a mão e fazer questão de mostrar que nós estamos grávidas. Cada vez que Ana olhava para aquela mulher, Ana entrava em desespero, em angústia, em sofrimento. E diz que tinha vários filhos, então eram vários anos que ela enfrentava esta situação. E tem mais. Quando a outra mulher concebia, e no momento de dar à luz, era a que não podia gerar. Nesse caso, a esposa, a Ana, ela tinha que receber e ajudar no parto. Não está escrito isso na Bíblia, não. Mas eu comecei meditando. Eu comecei, parece que eu estava vendo a expressão de Penina. Quando Ana tomava no seu colo aquela criança. Quando Ana recebia aquela criança. Depois que a dor passava, eu creio que a Penina olhava para ela, dava aquela risadinha sarcástica. Dava aquela risadinha. E dizia assim: eu posso, você não. Quem sabe você entrou ouvindo isso aqui hoje? Talvez a esterilidade que você está enfrentando, minha irmã, não seja de gerar filhos. A esterilidade na sua vida, seja na área sentimental, na sua vida, meu irmão, seja na área financeira, seja na área do trabalho, seja na área da enfermidade, parece que nada dá certo. E quem sabe o inimigo está olhando para você e dando uma risadinha e dizendo: é assim que você vai terminar. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Ele pode dizer isso, mas a última palavra vem do Senhor que está neste lugar. Ana não entendia o que estava enfrentando. Mas era como se eu estivesse dizendo: espera mais um pouco, Ana. Aguarda mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, Ana. Pode ir recebendo os filhos. Pode ir recebendo. Vai curando o umbigo, Ana. Vai tratando. Vai enrolando nos coeirinhos. Vai guardando. Porque o teu canto vai ser melhor do que o dela. Era humilhada. Sofria. Mas acreditava em Deus. O segredo de Ana era acreditar em Deus. O segredo de Ana era a confiança que ela tinha em Deus. Quando você for convidar alguém para vir aqui nesse lugar, não coloque sua confiança na irmã Verinha. Não coloque a sua confiança na equipe de louvor, nessa equipe de intercessão, nessa equipe de intercessão, a irmã Irene, que você está sempre vendo de joelhos dobrados. Intercede para as nossas vidas. Essa equipe de apoio que te recebe com tanto amor. Não coloque a sua confiança. Mas quando você convidar alguém, declara que há um Jesus neste lugar que está fazendo maravilhas. Que está fazendo proezas. Porque quando você declarar isso, você jamais vai sair daqui envergonhado. Jamais. Chegou o tempo do sacrifício. Elcana sobe para Siló, que era o centro da adoração, e vai sacrificar um sacrifício de paz. E Ana vai junto com ele. Você lembra quando eu disse para você, quando nós não queremos, tem dia que a gente não quer conversar com ninguém? Aí você olha muitas vezes para fora da sua janela, se você puder ter a visão da Serra da Bocaina, se você puder ter a visão de um pasto, uma árvorezinha lá, a vontade é ir de lá, ficar sentadinho lá debaixo daquela árvore. Vão querer te consolar. As pessoas vão trazer palavras para te consolar. Mas o que você está enfrentando Palavras não consolam. Outro homem não vai poder te consolar. Uma outra mulher não vai poder te consolar. Olha o que Elcana faz. Ele tenta consolar a Ana. Ele tenta falar para Ana. O versículo 8 do capítulo 1 diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana sabia qual era a tristeza dela. Ele sabia qual era a dor que ela estava enfrentando. Ele dava uma parte excelente na porção do sacrifício para ela. Ele queria agradá-la de todas as formas. Ele a amava. Ele tinha Ana como um bem precioso na vida dele. Como alguém muito precioso, muito preciosa na vida dele. Ele fala assim: não sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Ana não respondeu. Porque talvez se ela fosse responder, talvez ela machucaria o marido, né? Talvez ela iria responder, e na resposta dela ele não iria entender. Ana não responde nada, mas tudo o que ela queria era ser mãe. Tudo o que ela queria era deixar de ser vergonha. Tudo o que ela queria é deixar de ser fracassada. Tudo o que ela queria é poder sorrir. Ana não tinha alegria em casa. Ela só vivia tristezas. Mas aí Ana, em uma atitude, em uma decisão, em um... Fé é ação. Fé não é cruzar os braços e ficar assim: não, Deus falou, então pronto. Na hora que ele achar que vai cumprir, eu vou ficar cruzar os braços e não vou fazer nada. Não, eu preciso agir. Eu preciso praticar. Quando Ana escuta isso, ela se levanta. Depois que eles comeram, beberam em Siló. E o sacerdote Eli estava sentado ali no templo, junto a um pilar. E Ana começou a orar. E com amargura na sua alma. Quem já chorou com amargura aqui na alma? Se você nunca chorou, não vou desejar que você chore dessa forma. É um choro que não, nós não conseguimos parar. Quanto mais nós choramos, mais nós queremos chorar. Quanto mais nós falamos, mais nós queremos chorar. Parece que você não vai parar mais. E se você tiver o costume de colocar a boca no pó, quando você olha para o chão, você está vendo uma poça de lágrimas ali. Porque você vai chorando, e você fica até assim, já viu criança? Criança quando começa a chorar, e fica, não consegue parar. Mesmo depois do choro, e quando dorme chorando, e fica assim, até soluça. É assim que nós ficamos. É um choro de uma dor, que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Essa Ana chorou com amargura de alma. Mas ela estava no lugar certo. Ela estava buscando a pessoa certa. Ela estava falando com quem podia resolver o que ela precisava. Ela estava fazendo uma declaração a Deus. Ela estava dizendo: Senhor, a minha amargura é muita. Tudo o que eu desejo, não está escrito, mas eu estou dizendo para você aqui hoje, tudo o que eu desejo é ser mãe. Tudo o que eu quero, meu Deus, é gerar. E Ana foi tão ousada, mas tão ousada, e Deus se agrada disso. Ana foi tão ousada que ela fez um voto a Deus. E disse: Senhor, ela não queria uma filha, ela queria um filho. Ela fez um voto a Deus e disse assim, olha, e votou, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres o que? Um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana estava dizendo: Deus, eu estou voltando, eu quero um filho. E se o Senhor me der este filho, Senhor, eu vou separá-lo. Ele vai ser consagrado. Ele vai viver como Nazireu, totalmente consagrado ao Senhor. Sabe por que eu digo que ela é ousada? É porque ela não tinha nem recebido, nem estava dando o que ela não recebeu. Você teria coragem de fazer isso? Ei, Deus, eu preciso muito de uma casa, mas eu estou te dando ela. Ei, Deus, eu quero muito um esposo, mas estou te entregando ele já. Eu quero muito um filho, mas já estou te entregando, Senhor. É Deus. Ei, Deus, eu quero um coração novinho, mas eu estou entregando para o Senhor ele. Deus, eu quero um físico saudável, mas eu estou te entregando ele para ser templo do Senhor. Deus, eu quero o dom do louvor, mas eu estou te entregando porque eu quero só te adorar e te louvar. Era isso que ela estava dizendo. Eu vou entregar ao Senhor, porque eu quero que ele te sirva. Eu quero que ele seja teu. Ela estava disposta a abrir mão porque ela sabia quem estava dando para ela. E como ele estava dando, não pertencia a ela. Era dele. E olha, esse negócio de voto é uma coisa muito séria, viu? Cuidado com o que você tem votado. Cuidado com o que você tem falado e entregado para Deus. A Bíblia nos ensina para nós não fazermos voto de tolo, mas aquilo que nós votarmos, para nós cumprirmos. Deus não está pedindo voto de ninguém, mas se você tem feito um voto, cumpra. Cumpra o seu voto. Porque você não fez para homem, você fez para o Deus Todo-Poderoso. E Ana começa a chorar. Irmãos, olha a mansidão dessa mulher. E o que mais nós precisamos viver hoje é essa mansidão. Quem vai trabalhar aqui amanhã? Oh. O restante não? Então nós podemos prosseguir mais um pouquinho, né? Amanhã é feriado, independência do Brasil. Mas muitas pessoas que estão cativas aqui hoje vão alcançar sua independência e vão passar a ser dependentes de Jesus Cristo, que faz maravilhas. Ela ora. E aí Eli, o sacerdote, olha para ela e fala assim: ei! Aparta desse vinho. Aparta. Até quando você vai continuar bêbada? Até quando você vai continuar embriagada? Porque Ana, ela não orava com voz. Ela só sussurrava nos lábios a sua oração. E naquela época era costume as pessoas orarem em voz alta no templo. E ela só fazia movimento de lábios. E ele a teve como embriagada, como bêbada. Até quando entrarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aí Ana ora com a doçura para Eli, o sacerdote, graciosa como ela era, e responde no versículo 15. Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, mulher sem moral, é isso que quer dizer. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Você já fez isso aqui hoje? Você já falou para o Senhor dos seus desgostos? Você já falou para o Senhor das suas tristezas? Você já falou para o Senhor das suas lutas, das suas dificuldades? Talvez quem está do teu lado não vai nem entender o que você está dizendo, ou por que você está chorando. Mas como eu iniciei no culto hoje, um hino foi cantado. O culto foi de uma forma tremenda ontem aqui. Os hinos que foram entoados, a mensagem que foi ministrada pelo nosso pastor. Eu estou convidando, vou parar um pouquinho, abrir um parênteses aqui para poder fazer um convite. Venha para cá domingo, venha participar do culto para você ver o que Deus está fazendo neste lugar. Culto com poder e milagres na segunda-feira foi o nome que Deus me deu. Mas Deus tem operado poder e milagres na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. E o hino que foi cantado ontem aqui pela irmã Daniela era que Deus poderoso, maravilhoso, grandioso, mas ele tem olhado para mim e para você. Ele tem cuidado de mim e de você. Talvez a pessoa que está do seu lado não entenda o que está acontecendo contigo. Mas não se preocupe, Deus entende. Deus compreende. E quando Eli escuta isso, aí Eli, como sacerdote de Deus, impetra uma bênção na vida daquela mulher. Eli declara a vitória daquela mulher. Eli declara para ela, então respondeu, ele disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Talvez ela não poderia, se ela fosse uma mulher sanguínea, se ela fosse uma mulher que não poupasse palavras, na hora que ela escutasse o que ele estava dizendo, chamando ela de filha de Belial, mulher sem moral, embriagada, ela poderia ter se levantado e brigado com Eli e falado tantas coisas para ele. Não, na sua doçura, ela traz uma resposta linda e justifica por que ela estava orando em silêncio. E quando um sacerdote declarava uma bênção sobre a vida de alguém, querido, era o próprio Deus entregando a vitória. Isso era muito sério, não é como as pessoas hoje que ficam assim, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, querido, eu só posso dizer isso se o Senhor estiver dizendo. Porque se o Senhor não te abençoar, quem sou eu para fazer isso? Eu posso abençoar. Sim. Porque o Espírito Santo de Deus habita em meu coração. Porque o desejo do meu coração é que todos, se dependesse de mim, todos que já entraram aqui, todos que já vieram buscar uma vitória, já teriam levado. Ainda bem que não é assim. Porque senão eu faria muita coisa errada. Eu entregaria bênção que não era para ser entregado no tempo certo. Eu entregaria bênção que não ia glorificar a Deus, mas outros. Eu faria muita coisa errada, por isso que é só Ele que pode. E eu glorifico ao Senhor por isso. Quando o sacerdote Eli olha para ela e escuta a sua história, ele declara para ela, vai, e que o Senhor dos Exércitos lhe conceda a sua petição. Ela recebeu, ela agarrou, é por isso que nós temos que ficar atento à palavra, ficar atento aos hinos, ficar atento à oração. Epa, essa parte aí é para mim, já peguei a minha. As pessoas estão tão presas à profecia, que estão esquecendo que Deus fala por outros meios. E principalmente pela maior profeta que existe, que é a palavra dele. Hana vai embora e diz a Bíblia que ela comeu e bebeu. E o seu semblante já não era mais o mesmo. Imagina, Eucana, que há poucos minutos tinha falado para ela assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Declarando o seu amor por ela. E Ana triste levanta chorando e vai orar a Deus. Agora volta Ana cantando, volta Ana se alegrando, volta Ana com um coração, com um rosto maravilhoso, porque Provérbios diz que um coração feliz aformoseia o rosto, um coração alegre é visível no rosto, nos olhos, nos lábios. Porque quem está feliz quando recebe uma vitória, ele não consegue esconder os dentes, irmãos. Quem concorda comigo pode dizer glória a Deus. Ele não consegue esconder o seu sorriso. Ele não consegue. Porque é maior do que ele. Aí Ana começa a adentrar, chegou a hora de ir embora. Aquela penina que subiu o caminho para Siló, humilhando Ana atrás, puxando as crianças de filhinha. Imagina tanto de criança. Aquele barulhão de criança pelo caminho. Uma certa vez, quando eu preguei esta palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que Ana, na subida para Siló, ela não conseguiu ver uma flor. Ela não conseguiu ver nada. Ela não conseguiu enxergar nada. Como a irmã Elaine contou aqui hoje, quando recebeu a notícia, o laudo, ela ficou cega porque ela não enxergava nada. Chegou até aqui. Mas chegou no lugar certo. Mas quando Ana volta, que retorna o seu caminho, todo mundo queria saber o que estava acontecendo com ela. Penina já não tinha, pode falar o que você quiser. Pode declarar o que você quiser. Porque eu já recebi. Eu já tomei posse da minha vitória. Você não vai conseguir me humilhar, você não vai conseguir me fazer chorar, você não vai me entristecer, porque uma bênção foi entregue na minha vida, uma promessa me foi feita nesse dia de hoje. Deus falou comigo naquele lugar, então não importa o que fazer, não importa como se levantar, não importa o que disserem. Tem um hino que diz, não importa o que vão falar de mim, eu quero. Não importa o que vão pensar, o que vão falar, ele já me prometeu e acabou. Quando ela começa a descer de volta para a sua terra, ela olha e começa a enxergar as flores. Ela olha e começa a enxergar tanta coisa linda. Ela começa a ver coisas que ela não tinha visto. Ela vai para a sua casa regozijando, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, mas ela não contou para ninguém. Ela vai embora e olha como finaliza essa parte no versículo em que Ana vai embora, no capítulo 19, diz assim. E levantaram-se de madrugada. Será que ela dormiu? Olha, até parei aqui agora. Eu, quando eu sinto muito poder de Deus, você acha que eu chego em casa e durmo? A alegria tão grande transborda dentro do meu coração que muitas vezes eu vou dormir de madrugada, é 2 horas da manhã, 2 e tanto, tá eu lá mastigando tudo, rememorando tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi, tudo aquilo que foi falado. Eu creio que Ana nem dormiu de tanta alegria, não era de tristeza, mas não era de alegria. E adoraram perante o Senhor. Agora era diferente a oração dela. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Vamos ler junto esse versículo. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. E voltando, foram à sua casa em Ramá. E o quê? E Eucana teve relações com Ana. E o Senhor se lembrou dela. Levanta a sua mão direita para o céu nesta hora. E diga assim, e o Senhor está se lembrando de mim nesta noite. Aleluia, coloca-se sobre os teus pés nesta hora. A Bíblia continua dizendo que Ana concebe, engravida, gera. E na hora do parto, aquela que era competidora, aquela que a humilhava teve que receber a criança nos braços. Aquela que a humilhava, que a fazia chorar, teve que tomar nos seus braços quem? Samuel, que significa pedido a Deus. A nossa luta, queridos, não é contra a carne e o sangue. Não queira brigar com o outro, não queira brigar com o ser humano, mas a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, que o nosso Jesus já venceu na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou. E se o inimigo tem zombado de você, se o inimigo tem declarado que você não vai conseguir, creia, tão somente creia, que ele vai ter que ver a sua bênção sendo entregue nas tuas mãos. Ele vai ter que contemplar a bênção do Senhor sendo entregue nas suas mãos. Ana cantou um hino que ninguém cantou, era um hino de composição dela, porque só Deus sabia o que ela tinha enfrentado. É hoje que você vai vencer, é hoje que você vai louvar, é hoje que Deus vai mudar a sua história. E você vai sair daqui cantando um hino que você nunca ouviu a equipe de louvor cantar. Porque esse hino é seu. Deus vai estar te dando para glorificar o nome dele. Samuel nasceu. E aos 3 anos de idade, depois que desmamou, foi entregue a Eli. E o que aconteceu com Ana? Quando nós sabemos entregar aquilo que eu falei com vocês aqui hoje, sem antes de receber, o Senhor prospera. Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel. Consagre aquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas o segredo de Ana é porque ela era uma mulher que servia a Deus. Ela era uma mulher que era temente a Deus. O nosso segredo vem de acreditarmos de que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia. A nossa vitória vem de entender que lá fora podem me oferecer tudo, toda a riqueza, todos os banquetes, o melhor, mas o que tem sido preparado para mim é muito melhor do que tudo que está nessa terra.